O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos estar à conversa com o investigador do CBMA, Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Escola de Ciências da Universidade do Minho, Filipe Costa, que há 20 anos trabalha a área do DNA barcoding, que em fevereiro completou duas décadas desde que o primeiro artigo sobre este novo sistema universal de identificação de espécies foi publicado. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do o Minho e ID.
Ora, muito obrigado, eu.
Antes de mais, antes de conhecermos um bocadinho também daquilo que é o projeto central em que o Filipe está envolvido, o BioScan, o que é que se entende então por DNA barcoding e como é que este sistema ajuda a identificar as espécies que temos no nosso planeta?
O DNA barcoding, ou códigos de barras de DNA, foi um conceito introduzido em 2003 por um investigador canadiano chamado Paul Hébert, e na altura que ele se propunha era utilizar pequenos segmentos do DNA de cada organismo, segmentos esses de uma zona previamente pré-estabelecida, e a partir da análise da sequência de DNA nesses pequenos segmentos de DNA, seria possível identificar todas as espécies do planeta. Esses segmentos teriam que ser definidos para diferentes grandes grupos de organismo. Portanto, posteriormente vieram a ser definidos segmentos padrão para os animais, segmentos padrão para plantas e segmentos padrão para fungos. O objetivo desse novo sistema de identificação de espécies era permitir que essa identificação fosse feita de uma forma mais precisa, mais rápida, sem depender tanto de especialistas na identificação de espécies e, ao mesmo tempo, ajudar a acelerar o conhecimento da biodiversidade no planeta, que ainda há muita biodiversidade por descobrir. E, portanto, esses foram os principais motivos para ser proposto este novo conceito.
Vamos imaginar, por exemplo, que eu faço parte de uma polícia, por exemplo, a Interpol, que tem para as pescas. Isto será aqui uma grande ajuda, no fundo, para identificar a etiquetagem fraudulenta. Mas para uma pessoa que não seja tão conhecedora, de que forma é que depois consegue utilizar este barcoding?
Primeiro, antes de mais, o que está a ser feito é aquilo que nós chamamos uma biblioteca de referência, portanto, uma biblioteca digital em que para cada organismo conhecido, neste caso seria para cada peixe conhecido, seria determinado qual é o seu código de barras de DNA. Portanto, seria analisado esse organismo, devidamente identificado de acordo com o conhecimento que nós temos sobre esse organismo, qual era o seu nome específico, e depois, a partir daí, extrair DNA desse organismo e sequenciar a região padrão do DNA barcode. Essa região padrão vai para uma biblioteca de referência associada ao nome daquele organismo e, portanto, quando tivermos face a organismos cuja identidade não conhecemos, ou pedaços de organismos, podem ser fragmentos, pedaços, no caso dos peixes, podem ser, por exemplo, uma barbatana de tubarão, que são organismos muito em grande risco de extinção, porque estão a ser muitíssimo
perseguidos,
especialmente no Sudeste Asiático, para fazer a famosa sopa de barbatana de tubarão. E não é possível identificar os tubarões apenas com base na barbatana. Mas, com este sistema, é possível retirar DNA da barbatana sequenciar a zona padrão, confrontar essa zona padrão com a que está na biblioteca de referência e tentar obter uma identificação, ver se é uma espécie protegida, se a pesca está proibida ou não e agir em conformidade.
Ainda é um processo complexo.
Inicialmente seria, tem vindo a ser simplificado. A tecnologia tem ajudado muito. A tecnologia permitiu que neste momento já existam sistemas de análise genética que podem ser desenvolvidos num local por uma pessoa com poucas competências, mas que o sistema já está desenvolvido de tal maneira que basta retirar uma amostra do organismo que queremos identificar, colocar num equipamento e o equipamento depois faz essa identificação.
E já começam a receber muitas solicitações, lá está, para este tipo de casos, o exemplo que dei, mas não só.
Temos visto muitos estudos que foram feitos em muitos países e que identificaram grandes níveis de etiquetagem errada dos produtos, não é? E isso é um problema não só para os consumidores, como para a própria avaliação dos estoques pesqueiros, porque por vezes dão a sensação de que determinados recursos pesqueiros são mais abundantes do que eles na realidade são, porque estão a ser vendidos no mercado com uma etiqueta errada e, portanto, os próprios consumidores assim nem sequer têm noção de que alguns desses recursos já estão em declínio.
Muito bem. O Filipe está ligado ao super projeto, o BioScan, que pretende catalogar 2,5 milhões de espécies e ter 2 mil estações de biomonitorização por meio de DNA metabarcoding. Como é que está a decorrer até ao momento? Como é que está a correr até ao momento? Sendo que já foram incluídas nas áreas marinhas biologicamente significativas as ilhas atlânticas.
Sim, o projeto BioScan é talvez ou BioScan é talvez o projeto mais vasto da atualidade de investigação da biodiversidade. Ele tira proveito precisamente deste conceito dos códigos barras DNA. Na verdade, foram um conceito que revolucionaram, foi um conceito transformador da investigação da biodiversidade no planeta Terra. Isto porque, durante 250 anos, a identificação de espécies foi feita com base na metodologia que foi inicialmente proposta por Linneu, um investigador sueco, e posteriormente, durante 250 anos, não houve qualquer evolução na nossa forma de identificar organismos, que era sobretudo, e continua a ser também, baseado na morfologia dos organismos. O que este projeto veio fazer foi fornecer aos investigadores a capacidade de investigar em espécies com base noutra ferramenta, e essa ferramenta são os DNA barcodes. Isso foi profundamente transformador, mudou a forma como os investigadores fazem a prática da investigação da biodiversidade e já proporcionou grandes avanços científicos no conhecimento da biodiversidade. Em relação ao projeto BioScan, é um dos projetos do consórcio para o Barcode of Life, que é o consórcio formado por uma série de países com vista à implementação deste novo sistema de identificação de espécies, e tira proveito também do progresso na tecnologia, que permitiu, nomeadamente quando apareceram as tecnologias de sequenciação de alto débito, este conceito associado à sequenciação de alto débito, fosse possível nós monitorizarmos com grande eficiência, com grande rentabilidade, a biodiversidade no planeta. E, portanto, o que nós pretendemos com o BioScan é, primeiro, criar essa biblioteca de referência para todas as espécies existentes e já também para aquelas que se venham a descobrir no processo de criação da biblioteca de referência e, ao mesmo tempo, também iniciar aquilo que se pretende seja um sistema planetário de monitorização da biodiversidade, em analogia, por exemplo, aos sistemas que nós temos de monitorização do clima. Tal como nós temos estações meteorológicas espalhadas pelo mundo, não temos o equivalente para a biodiversidade.
E BioScan... E quão perto é que estamos destas 2 mil?
O projeto começou em 2019, estende-se até 2026, portanto eu acho que até lá chegaremos a essas, ainda não estamos, mas chegaremos a essas 2 mil, com certeza. Já há muitas iniciativas paralelas a esta que estão também a juntar-se a esta iniciativa e a procurar fazer esse tipo de monitorização e, portanto, no conjunto, essas iniciativas todas vão, com certeza, chegar a esse objetivo. Há um outro objetivo que eu ainda não referi, que é o objetivo de analisar aquilo que nós chamamos os simbiomas dos organismos. Portanto, cada espécie, cada organismo transporta consigo muitos outros organismos, micro-organismos, organismos de menor dimensões, parasitas, etc. E um dos objetivos também deste projeto é começarmos a conhecer melhor o simbioma dos organismos. Isso é informação muito importante para a comunidade científica, porque das espécies que nós conhecemos, conhecemos muito poucas em algum detalhe. E então, a nível dos simbiomas, conhecemos muito pouco. A nível dos parasitas, são uma das camadas da biodiversidade que nós conhecemos muito pouco. E, portanto, estas ferramentas, devido à sua simplicidade comparada com a análise morfológica, devido à sua sensibilidade, estão a permitir realmente revolucionar completamente a forma como nós conseguimos investigar a biodiversidade.
Voltando aqui só às estações, não sei se Portugal e mesmo aqui a região do Minho e também norte de Espanha, se temos alguma já ou se está previsto termos alguma?
Nós temos alguns locais que estão a ser monitorizados, não diretamente no âmbito deste projeto BioScan, mas num projeto associado. Portanto, é um projeto que tem uma colaboração estreita com o projeto BioScan e que se chama o projeto Life Plan, e que o objetivo é precisamente colocar estações de monitorização em diferentes pontos do mundo e monitorizar a biodiversidade. Este projeto Life Plan, além de utilizar amostras de DNA ambiental, também usa outro tipo de métodos de inventariação da biodiversidade, desde acústica, imagem, por aí fora. Portanto, ao fim e ao cabo, os códigos barras de DNA são uma de várias ferramentas que estão agora disponibilizadas pela tecnologia para nós inventariarmos a biodiversidade. Mas tem algumas características particulares que as outras não têm.
Mas no terreno poderíamos estar a falar, por exemplo, de Viana do Castelo, Galiza, Esposende ou não? No fundo, em que áreas é que agora também trabalha?
Nós temos estado a trabalhar aqui na Universidade de Minho desde há bastante tempo. Temos estado a inventariar aqui a biodiversidade marinha na nossa costa, aqui do Minho, e também em parceria com outros colegas do resto do país. Estamos a monitorizar e a criar a tal biblioteca de referência para organismos marinhos que ocorram em Portugal. E, portanto, temos trabalhado com colegas de outras universidades, distribuídos por todo o país, do norte ao sul e também das ilhas. E, portanto, já temos uma biblioteca de referência considerável e já temos aqui feito também descoberta de muitas novas espécies durante esse processo, inclusive aqui na costa do Minho.
E nas ilhas atlânticas, por aquilo que sei, não sei se era essas evoluções que há pouco também se referia.
Sim, exatamente. Nas ilhas atlânticas foi um estudo que nós fizemos que foi bastante surpreendente, porque nós começámos por fazer esse estudo para fazer a biblioteca de referência de pequenos crustáceos, que são organismos que são importantes nas cadeias tróficas marinhas, que vivem na zona intertidal, e, portanto, fomos recolher as espécies que sabíamos ocorrer no continente, fomos recolher essas mesmas espécies às ilhas das Canárias, de Madeira e dos Açores. E chegámos à conclusão que grande parte desses organismos que recolhemos são espécies completamente diferentes das que temos no continente e são espécies endémicas dessas ilhas. Portanto, são provavelmente os únicos locais no planeta onde essas espécies vivem. E, portanto, do ponto de vista também de conservação da biodiversidade, é algo muito importante que muda um bocadinho a ideia que nós tínhamos sobre a distribuição dos organismos marinhos, sobretudo, porque os organismos marinhos nós assumimos mal, se calhar, à partida, que eles se podem dispersar facilmente através do oceano, e o que estes dados nos estão a indicar é que talvez não seja assim sempre.
Seja bem assim.
E que, de facto, a Macaronésia, que é essa zona que engloba a Madeira, os Açores e as Canárias, parecem ter sido um hotspot de diversificação de fauna marinha. Se realmente viermos a confirmar isto com outros organismos para além destes que nós analisámos, e portanto tem uma riqueza em termos de biodiversidade marinha também, não só terrestre, que é muito importante valorizar.
Estamos a falar de quantas novas espécies aqui?
Neste estudo nós detectámos cerca de ou mais de 50 espécies endémicas nas ilhas atlânticas.
Espantoso.
Muda bastante a nossa percepção da biodiversidade. E, de facto, o projeto em geral, não estou a falar já só nós aqui em Portugal, têm sido descobertas imensas espécies novas. Portanto, o projeto tem tido um contributo muito significativo para o progresso do conhecimento da biodiversidade no planeta.
E só demonstra que conhecemos muito pouco do nosso mar.
Conhecemos muito pouco, muitíssimo pouco do nosso mar. E eu, quando me refiro ao projeto em geral, refiro-me também a muitos organismos terrestres que têm sido também alvo desse projeto, mas no mar, com certeza, ainda a falha de conhecimento é muito maior do que nas zonas terrestres.
Uhum. Não sei se o professor está também, há pouco estávamos a falar em off de um trabalho que estava a fazer há uns anos na Noruega, não sei se neste momento está mais fixado, lá está em Portugal e nas ilhas atlânticas, ou se também acaba por ver o que é que outros colegas também estão a descobrir, por exemplo, no Canadá e não só.
Estamos sempre em rede uns com os outros e temos tido muitas parcerias com colegas de muitos países do mundo mesmo. Nós com o Canadá, na altura, em 2019, tivemos a fazer uma análise profunda das bibliotecas de referência de organismos marinhos, com a ajuda de colegas no Canadá e de outros países, e chegámos à conclusão que ainda faltam analisar muitos organismos para estas bibliotecas de referência. Ainda há falhas muito grandes, portanto há muito trabalho ainda para fazer.
Há algum ponto no mundo que vos está a intrigar e que realmente acham que ali, por exemplo, olhando para as ilhas atlânticas, podem estar ainda muitas outras espécies que ainda não conhecemos?
Sem qualquer dúvida, questão. O projeto Bioscan engloba todo o planeta, por isso é que eu digo que é o projeto mais significativo na área da biodiversidade, porque engloba todo o planeta e todos os organismos vivos. Eu daria o exemplo, se calhar, que é aquilo que neste momento nos está a entusiasmar mais. Nós temos colaborações com Cabo Verde e com a Guiné-Bissau. Essas zonas da costa africana ou as ilhas de Cabo Verde também fazem parte da Macaronésia. Com certeza têm muita diversidade que ainda não está devidamente diagnosticada.
Por último, vou reservar estes minutos finais desta nossa conversa para outros dois projetos que o professor também está ligado, é o NIS-DNA, financiado pela FCT, e o InovaMar, um grande projeto com 86 instituições, que é financiado então pelo Plano de Recuperação e Resiliência, faz parte do Pacto para a Bioeconomia Azul. No fundo, projetos que vão aqui beber um bocadinho do barcoding, acredito, mas de que é que também, o que é que se distingue, no fundo, por exemplo, do Bioscan?
São projetos em que se aplica diretamente o conceito de DNA barcoding e se tira proveito de toda a investigação que foi feita nestes 20 anos ao fim e ao cabo. Nomeadamente no caso do NIS-DNA, quer dizer, NIS vem de Non-Indigenous Species, o objetivo é utilizar estas ferramentas dos códigos barras DNA para fazer detecção e monitorização com maior acurácia, com maior frequência, com maior sensibilidade de espécies não indígenas na costa portuguesa. E, portanto, esse projeto iniciou um sistema de monitorização em marinas de recreio, próximo de portos, que são os pontos críticos para a entrada de espécies não indígenas que podem vir a tornar-se espécies invasoras. E, portanto, o que nós estamos a fazer é a tirar proveito desta ferramenta que permite identificar pequenas larvas de pequenos organismos marinhos que são muito difíceis de identificar de outra forma, permite identificar um conjunto muito diverso de organismos marinhos sem necessitar de ter especialistas próximo, e nós utilizando DNA conseguimos fazer essas identificações de forma muito mais rigorosa e muito mais rentável, muito mais eficiente. E vamos tentar continuar a fazer esse processo de monitorização até para enquadrar dentro da Diretiva Quadro da Água, da Estratégia Marinha Europeia, e portanto é algo para nós continuarmos a tirar proveito, e já encontramos várias espécies não indígenas que são pela primeira vez reportadas em Portugal, portanto já estamos a ter resultados bons. Em relação
ao InovaMar,
ao Pacto da Bioeconomia Azul, nós temos apenas dois pequenos contributos dentro desse projeto em que utilizamos DNA barcodes. Um é um projeto chamado Stop Parasites, que tem por objetivo fazer detecção e identificação de parasitas que possam estar presentes em pescado selvagem que é vendido nas grandes superfícies comerciais. E o outro projeto tem a ver com a monitorização do estado ecológico de ecossistemas onde estão a ser feitas explorações de aquacultura. Mas, neste caso, são explorações de aquacultura multitrófica integrada, o que significa que são explorações de aquacultura em que não é apenas peixe, mas também outros níveis tróficos que estão a ser utilizados, como algas, macroalgas marinhas, e o que se pretende é verificar se esses sistemas são mais benéficos em termos de impactos ambientais do que as aquaculturas tradicionais, nomeadamente porque as algas têm a capacidade de ter algum tipo de biorremediação da qualidade ecológica do ecossistema.
Quase que purificar.
Exatamente. E, portanto, nós o que vamos fazer é monitorizar as comunidades marinhas nessas zonas, as comunidades de invertebrados marinhos, para verificarmos se estão saudáveis, mais saudáveis nessas condições do que em aquaculturas tradicionais.
Estes dois casos do PRR já avançaram? Já estão no terreno? Ou?
Estão, já. Portanto, o Stop Parasites começou em janeiro e começou no ano passado. E, portanto, estamos a todo vapor nesses projetos.
Em breve, então, teremos mais informações e, quem sabe, ter novamente o Filipe aqui no Minho Ideia para nos dar mais novidades sobre estas investigações. Muito obrigada mais
uma
vez pela sua presença.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.